para transformar a nossa vida em filhos de Deus, como Ele quer que nós sejamos no nosso relacionamento com Ele. Amém, querido? Pode sentar, amado. Que bom estarmos juntos. Eu estava ali conversando com o pastor Rafael e falando assim, não dá para colocar mais um pouquinho de gente aqui dentro, não? Ele disse, essa semana, pastor, o governo já reduziu ainda um pouco mais. Então, nós estamos com 20% da nossa capacidade. Eu estava olhando para a galeria, e sempre faço isso, olhando para a galeria, assim, dizendo, meu Deus, tão pouca gente na galeria. Mas não tem jeito. Tem que ser assim enquanto nós continuarmos no estado em que nós nos encontramos, não é? Mas os nossos irmãos em casa, eu tenho certeza que estão sendo tão abençoados quanto nós estamos sendo abençoados aqui também. Concordam comigo vocês? Eu quero até pedir para você que está em casa uma atenção nesse instante. Eu sei, porque eu sou exatamente igual a você e a minha família também exatamente igual à sua, que participar de um culto em casa não é exatamente igual a participar de um culto no templo. Aqui um inspira o outro, um incendeia o outro. A lágrima de um faz o outro também chegar às lágrimas. O entusiasmo de um leva o outro. Este é o corpo, não é assim? No sentido bem, para você entender bem, a energia, ou seja, o poder, não é aquela energia que fala aí fora, não é energia positiva, não, mas o poder de Deus que se manifesta através de cada um de nós no cântico, na adoração, vai alcançando até aquele que está mais abatido, se sentindo mais fraco. Em casa nem sempre é assim, porque a irmãzinha está preocupada para a leitoa não queimar lá no forno, né? O papai está preocupado com a criança que pode estar querendo quebrar a louça lá na sua cristaleira, e as coisas vão passando. Eu queria pedir que você sempre, não somente agora, mas sempre, nesses momentos, se lembrasse que a sua casa é um templo, que você e sua família são uma igreja, que nós estamos juntos como povo de Deus aqui e aí, esteja você aqui no Brasil ou fora. Eu sei que muitos irmãos de fora do Brasil têm nos acompanhado, nossos missionários em vários lugares, mas transforme esse ambiente físico onde você está como se fosse esse templo onde nós estamos aqui, com um tempo bem especial para adorar a Deus, porque esta é a razão da nossa existência. Nós fomos criados, diz a Bíblia, para o louvor da sua glória. A razão da nossa existência é esta, o louvor da glória de Deus. Nós vivemos um tempo meio complicado e podemos ser aqueles crentes humanistas, que nós queremos que Deus faça tudo para nós, porque nós precisamos de tudo e nós somos os mais necessitados, e Jesus morreu por nós, então tudo em nosso favor, mas não é para isso que nós fomos criados, e não é para isso que nós fomos salvos. A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Não é Deus existindo para a nossa glória, mas nós para a glória de Deus, em qualquer situação. Então, vamos transformar esses momentos, os nossos atos, em ocasião de fazermos subir sempre esse incenso de adoração ao Senhor nosso Deus. Em suma, nós somos adoradores, fomos criados para isso, não é isso? Eu gostaria que você tivesse em suas orações durante esse tempo e lembrasse durante a semana do irmão José Laércio, acertei o nome? Irmão José Laércio, que deu filho, aonde? Isso mesmo, né? Está com a Covid, você já pegou, a esposa já pegou, agora o pai está também, está comprometido, o pulmão com 90%, comprometido, está em casa, no oxigênio. Vamos orar pelo irmão José Laércio durante esses dias. Nosso Deus é tão bom, né? Lá em casa, a minha filha Adila, o Samuca, lá nos Estados Unidos, e os filhos pegaram Covid. O Alisson aqui pegou Covid. O meu netinho, filho dele, o Davi, pegou Covid. Agora a Iva, a filha, que lidera o Ministério Infantil, está com Covid. Todos convidados, não é? Mas Deus tem nos guardado em toda essa história. E eu estou orando a Deus todos os dias. Eu queria convidar você a orar comigo para que nenhum dos nossos morra pela Covid. Nenhum dos nossos. E até aqui, nenhum, em nenhum lugar. Nem aqui, nem no Nordeste, nem lá na Inglaterra, nenhum membro da igreja morreu até aqui. E eu digo ao Senhor assim, Senhor, o Senhor me deu a responsabilidade do rebanho, então eu tenho que me colocar entre o rebanho e a Covid agora. É uma briga feia, todo dia, todo dia. E eu queria que você entrasse comigo nessa batalha, mas todo dia, assim, Senhor, não deixe os membros desta igreja morrer, nenhum. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos o direito de pedir, ou não? Temos ou não temos? Então nós vamos pedir, concorda comigo? Você vai orar e você vai pedir conosco, cobrindo todos os nossos irmãos. Eu tenho a alegria de receber aqui agora o Neto, a Isabelle e a Radassa. Por favor, fiquem de pé. Por esse segundo, eu vou permitir que vocês tirem a máscara. A Isabelle é filha de um amigo muito querido, pastor, lá em Manaus, desde o meu tempo. Seu pai deve estar muito mais velho do que eu, porque ele é desde o meu tempo na Amazônia. Não é? E é uma alegria receber vocês aqui. Eles estão se transferindo para São Paulo. Ela, eu sei que é médica, você, nós conversamos... Ah, você é advogada, eu pensei que fosse médica. E nós nem conversamos ainda, cumprimentamos aqui agora, mas são muito bem-vindos. Eles vão passar pelo menos 2 anos aqui, estarão cuidando da filhinha que está com uma situação de saúde, e nós vamos orar por eles durante esses 2 anos, e quem sabe eles resolvem e ficam mais tempo aqui, né, para servir ao Senhor conosco. Bem-vindos aqui, manda um beijo, viu, para o Teodorico, meu querido amigo. Sempre bem-vindos aqui. Me permitam os nossos demais visitantes apresentar estes, que vêm de forma muito especial. Jair e Silene, venham aqui. Os dois, isso, pode vir aqui, os dois. Jair e Silene são membros aqui da igreja desde os tempos eternos. Não é? Quando eu cheguei aqui, 21 anos atrás, eles já estavam. Naquele tempo, eles eram... Pode ficar por aí, longe de mim. Eu tenho um irmão meu lá no Paraná, o Isaías, o pai do pastor Ivener, que ele participa de todos os cultos conosco aqui e está lá agora. E ele fica assim, você está tocando nas pessoas, você está chegando muito perto das pessoas. Essa é em homenagem a você, Isaías, então, para... Né? Jair e Silene, quando cheguei aqui, 21 anos atrás, com certeza eles eram 21 anos mais jovens do que são agora, não é? Mas desde então, Jair já era professor no seminário, já tinha feito curso, e... Silene, você fez seminário aqui também? Não, né? Mas ela é sua colega, é advogada. E há tanto tempo, Jair era um dos homens, um dos donos do metrô aqui, né? E agora ele está com mais tempo no metrô. E está assumindo agora uma das nossas igrejas. Eu queria deixar este recadinho para vocês. Nós recebemos no ano passado 2 igrejas. Uma no Brooklyn. O presidente da convenção nos procurou algum tempo atrás, há uns 3 anos, vinham conversando, porque o pastor que está nos assistindo agora, já está com uma certa idade, estava com dificuldade de continuar no pastorado da igreja, e então eles procuraram a convenção para ver se podia ter alguém que assumisse, e nós fomos procurados pela nossa denominação, e assumimos a igreja do Brooklyn. Está lá um dos nossos pastores, que foi consagrado agora no dia 31 de dezembro, né? Entre os 10 consagrados, está lá o Vassili. Ele também é professor no seminário da convenção e assumiu aqui no Brooklyn, pertinho da Berrini, ali na Avenida Bandeirantes. Um lugar fantástico, se você tem amigos naquela região, manda para lá. E o pastor Jair, que está aqui há tantos anos, agora com mais folga, está assumindo uma outra igreja que também nos procurou e está se tornando também Batista do Povo, que é em São Bernardo do Campo. Então, mais uma igreja que está se envolvendo conosco, né? A igreja tem templo, o seu pastor, há alguns anos faleceu, ele é primo seu, Tiago, era primo da Paula, sua esposa, né? E foi um grande amigo que a gente teve, que me recebeu aqui 21 anos atrás. Ele veio a falecer, a esposa assumiu a igreja, e já há quase um ano tem tido essas conversas, foram também à convenção e procuraram e queriam vir para cá, eu fui procurado pela convenção. Então, mais uma igreja Batista do Povo que está sendo pastoreada agora pelo Jair, com Silene e sua família ali em São Bernardo do Campo. Eu não vou dar o endereço, senão vou perder vocês, vocês vão para lá. Né? Mas eu queria que você... Nós ainda... ela já tem o nosso nome de fantasia, mas ainda não oficializamos, né? Ainda não tomamos posse efetivamente, porque estamos numa tramitação legal. Né? O pastor Jair já assumiu, quantos meses vocês já estão lá? Desde março do ano passado. Estamos efetivando as coisas e já nós anunciamos a vocês que já está tudo em nome da igreja. Eles têm um templo, já tem um grupo, que estava um grupo pequeno, já começou a crescer novamente, o pastor Tiago está ajudando lá, alguns irmãos da igreja que moram naquela região, ali no Rude Ramos, já estão começando a frequentar lá também, e eu tenho certeza que há muita coisa pela frente. Quero que orem, porque estamos nos acertando. Vocês sabem que começamos recentemente uma igreja lá em... Como se chama? Na Bahia? Não, na Bahia. Cajazeiras é... Euclides da Cunha. E eles estão conosco agora, tenho certeza, nos assistindo, como os demais do Nordeste. E nós estamos com um grupinho pequeno em Euclides da Cunha, mas já estamos mandando um casal para lá. Provavelmente o Flávio e... Flávio e Tabata, que são intérpretes de surdos aqui, provavelmente estão indo para lá para assumir a igreja. Estão mandando para lá para passar dois finais de semana agora. Quero que vocês orem pelo Flávio e pela Tabata. Vocês os conhecem, eu não sei se ele está como intérprete, hoje ele não está como intérprete. Flávio é professor de matemática e eles, os dois são experts na linguagem dos surdos e queremos mandar para um grande trabalho lá no norte da Bahia. Vocês vão ter sempre a responsabilidade de orar por esses nossos missionários. Amém, amados? É a nossa extensão. E eu fico muito grato a Deus pelos irmãos que têm tido esse compromisso conosco de orar, de contribuir com suas ofertas, com seus dízimos, para que possamos continuar fazendo essa expansão do nosso trabalho. E eu queria que a igreja orasse por vocês agora, né? Eu sei que teremos um tempo oficial, mas eu queria que eles já soubessem que vocês já estão lá em nome da igreja e que abençoasse, né? Eles e os... Dois filhos, três filhos, Lucas, André e Paulo, não é? E já estão assumindo o trabalho. Eu queria que você estendesse a sua mão agora para cá, por favor, e que você os abençoasse. Te damos graças, Senhor, pela vida tão preciosa de Jair e Silene ao longo de tantos anos aqui nesta igreja. Aqui experimentaram a tua graça, o teu chamado, o seu treinamento, se conheceram, se casaram, tiveram filhos. E, Senhor, eles nos representam ali como líderes e pastores nesta igreja em São Bernardo. Nós os abençoamos nesta manhã. Os abençoamos em nome de Jesus. Que a unção do Senhor seja multiplicada sobre esse casal. Que as verdades do Senhor se tornam vivas cada vez mais em suas mentes e corações. Que a autoridade do Senhor se manifeste através dos teus servos naquele lugar. Para que, como homem e mulher de Deus, santificados ao Senhor por Jesus Cristo e para o santo ministério, que possa ser visto, ó Deus, na vida dos teus filhos, a grandeza da tua presença e frutos em abundância no seu trabalho. Nós oramos, ajuda-nos a conquistar São Bernardo para Jesus. Usa os teus filhos e a igreja que ali estão para pisar a cabeça do adversário, para que enfermos sejam curados, para que oprimidos sejam libertos, para que os salvos sejam santificados, para que o teu Espírito se mova naquela congregação e que aquela casa se encha de gente e da tua gloriosa presença. Transforma aquela igreja em luz naquela cidade, que seja vista de todos os cantos. Abençoe as nossas células que ali já existem, os nossos irmãos que estão ajudando, desde o infantil até os mais idosos, que nós vejamos aquele rebanho se multiplicar e Jesus Cristo sendo glorificado ali. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Só mais uma palavra. Temos um feriado vindo por aí, que são esses dias de fevereiro, os dias do carnaval. E nós teremos aqui o Desperta. Nós ainda não sabemos exatamente como será, talvez dentro destes limites que estamos vendo aqui em número de pessoas. Mas nós teremos o Desperta. Nós vamos começar os nossos trabalhos, vamos anunciar melhor, não me lembro se é no sábado de manhã ou na sexta-feira à noite, parece-me que é na sexta à noite, fica esperto para você receber as orientações, vai estar em todos os nossos meios de comunicação. São os dias do carnaval. não sendo feriado na terça, que nós ainda não sabemos se será, se não for, nós teremos o culto à noite. Se for feriado, nós teremos também durante o dia. O Desperta é o dia do lançamento. Normalmente, no dia 31, eu prego uma mensagem, como aconteceu, que dá uma direção para aquilo que nós vamos fazer durante o ano como igreja. E eu peço o seu coração, o seu envolvimento, você que aqui está, os que nos acompanham pela mídia, porque aquela palavra é a palavra que vai nos direcionar durante todo esse ano, como foi a do ano passado, que foi uma palavra profética. Os irmãos viram como aconteceu, não é? E nesse ano eu creio que também será. Mas neste ano nós estamos apontando para algo extraordinário. Abre bem o zoião agora e zoia para mim, para você não se esquecer. Neste ano você vai ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. Amém, querido? Você vai ganhar uma pessoa para Jesus, pelo menos esse ano. Agora, ganhar assim, como a mamãe está aqui, a Isabelle, com a Radassa no colo. Ganhar uma pessoa para Jesus é levar o neném a nascer e carregar ele no colo até ele crescer. Não é ganhar e dizer, ah, ele aceitou a Jesus, agora está lá, não sei onde não, mas aceitou. Não, nós vamos ganhar pessoas para Jesus, porque nós existimos para isso. Esta é a melhor maneira de glorificarmos a Deus, é ganhando pessoas. Jesus veio só para isso, para ganhar pessoas, para que Deus, o nosso Pai, seja glorificado. O Senhor não nos salvou para que nós não caiamos no inferno. Não ir para o inferno é o resultado natural da nossa salvação. Jesus nos salvou para que Deus seja glorificado aqui na terra através da nossa vida. Esta é a razão da nossa salvação. É para que Deus seja glorificado. Tudo para o louvor e glória de Deus. Então não é para que nós não passemos por desemprego, para que nós não tenhamos problema. Não. A salvação não é para isso. É para que Deus seja glorificado. E tudo aquilo que acontece conosco deve promover a glória de Deus. Então nós vamos, todos nós vamos ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus nesse ano. Há uma estatística que diz que se hoje, no mundo, cada crente ganhar 6 pessoas para Jesus, não fica uma pessoa sem Cristo no mundo. Se cada um ganhar 6 pessoas para Jesus, o número de pessoas cristãs no mundo, e eu estou falando de cristãos comprometidos, é tal que se cada um ganhar 6 pessoas, o mundo todo pode ser salvo. Já pensou isso? É claro, nós estamos falando de estatística e há uma relatividade, porque há pessoas que não querem Jesus, mas todos vão ouvir. Então, vamos assumir esse compromisso de ganhar uma pessoa para Jesus? Muito bom. Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora. E nós vamos ler Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Verso 25 a seguir. Esse é um momento, antes de lermos, em que Deus quer trabalhar a sua vida, não importa onde você esteja, para que você se aproxime um pouco mais dele, experimente um pouco mais dele pela palavra. Momentos emocionantes, extraordinários, esse que nós cantamos. Eu estava aqui cantando e imaginando assim, como seria se todos os irmãos estivessem aqui, enchendo o salão lá embaixo, no telão. Como teria sido esse louvor? Como teria enchido essa casa? Agora nós vamos meditar na palavra pensando, como será a minha vida se for assim comigo, como está escrito na palavra? Esse não é um passatempo. Esse é o momento em que o Espírito de Deus quer ministrar ao nosso coração para nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém, querido? Esse é o nosso objetivo aqui e em casa. Marcos 5, versos 25 a 34. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Aleluia. Pai, nós nos aquietamos aos pés da cruz e ouvimos pela fé o brado do Senhor Jesus Cristo: está consumado. Tudo é nosso, porque Cristo conquistou. E nós te damos graças por teres enviado Jesus. Nós precisamos do Senhor Jesus. Obrigado porque os céus se abriram e Ele veio ao nosso encontro. Nós te agradecemos nesta manhã porque não estamos sozinhos. Te louvamos porque Ele ressuscitou. Está sentado à tua direita e intercede por nós, os teus filhos, o teu povo. Nós te louvamos nesta manhã, Pai, porque em Cristo nós somos herdeiros de tudo aquilo que preparaste para nós. E nós te rogamos nesta hora, Senhor, que aqui neste templo e onde quer que alguém esteja ouvindo e participando desta hora, os céus se abram. E que a razão da vinda de Jesus Cristo e o propósito da sua morte e ressurreição mais uma vez se cumpra. Que o poder do Senhor opere em nossa alma, em nosso espírito, em nosso corpo, em nossa vida. Abrimos o espaço para que o Senhor venha e para que o Senhor faça, ó Jesus, tudo aquilo que pode ser feito nesta manhã, para que Deus, o teu Pai e nosso Pai, seja glorificado em nós e através de nós. Nós oramos assim, Senhor, em teu nome. Amém, amém, amém. Eu disse a vocês que nesse ano todas as nossas mensagens seriam muito simples, com o propósito até de que você guarde e compartilhe. Então é uma mensagem daquela bem que você não poderá esquecer. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu não sei quantas vezes já ouvimos, já lemos e nos impressionamos com essa história. Eu quero tirar algumas lições rápidas que nos são passadas pelo comportamento e pela atitude desta mulher enferma. A mim me parece que já de começo nós vamos aprendendo que ela está nos ensinando que a vida nem sempre é aquilo que nós esperamos. Simples, mas a gente precisa guardar esta realidade. Nós fazemos planos, como esta mulher tinha os seus planos, mas nem sempre acontece. Me parece que essa mulher estava dizendo assim: eu cheguei a um desespero tal, e eu queria que vocês entendessem que vocês também podem chegar a esta condição de desespero. eu perdi tudo que eu tinha, o Espírito Santo parece que está dizendo assim: eu quero que vocês saibam a história desta mulher, porque vocês também podem vir a perder tudo o que têm. Às vezes o trabalho não é o trabalho que nós queremos, o salário não é o salário que nós queremos, a saúde não está sendo lá aquelas coisas que nós gostaríamos que ela estivesse sendo. As nossas finanças talvez não estejam indo tão bem e nós fazemos mil perguntas. Talvez na família também as coisas estejam um tanto complicadas. Eu não sei como que era ou poderia ser a família desta mulher. Talvez a saúde, talvez a fé. A história desta mulher mostra que mesmo entre as pessoas que são chamadas povo de Deus, momentos de adversidade, de lutas, de dificuldades, situações difíceis de compreender podem acontecer conosco. Perdemos os nossos entes queridos, perdemos os nossos empregos, abaixam os nossos salários. Às vezes temos que depender de remédios que nós não gostaríamos de depender. E tudo isso aponta para uma proposta que eu gostaria de deixar com você à luz da experiência desta manhã, desta mulher nesta manhã. A história dela conta que há momentos na vida que o que nós mais precisamos é de um milagre. Que as lutas, as dificuldades, os problemas não são instrumentos de quem quer que seja para destruir a nossa vida, para nos jogar para baixo, para nos fazer vivermos com um fardo sobre os nossos ombros. As dificuldades que nós encontramos, seja elas quais forem, como as desta mulher, apontam para uma necessidade e o nosso coração deve estar disposto a ser suprido. É a necessidade de crermos no milagre e a busca desse milagre. Às vezes os nossos recursos nos fazem caminhar de forma tão tranquila. O nosso salário está bom, nós estamos bem empregados, em casa está tudo bem, nós estamos indo até legal na fé, está tudo certinho, e a vida vai naquele marasmo. E a primeira rasteira que tomamos, corremos o risco de cair, porque quando as coisas estão indo tudo muito bem, nem sempre nós buscamos a Deus como nós deveríamos buscar. E o maior desejo de Deus é que nós experimentemos milagres. Deus é Deus de milagres, para o corpo, para a alma e para o espírito. Deus não quer que a gente viva apenas vivendo. Deus quer que nós vivamos crescendo, que nós vivamos sendo fortalecidos. E nenhum problema, a história dessa mulher vai nos ensinar isso, que nenhum problema é para nos derrubar, nenhuma dificuldade é para nos levar à falência, nenhuma luta é para nos abater. Todas estas coisas que vêm sobre nós são oportunidades que Deus dá para que nós nos voltemos para Ele e digamos: Senhor, Tu ressuscitaste dentre os mortos o Teu Filho e Tu podes me livrar dessa situação também. Vejamos com ela. A primeira lição: nunca se curve diante das impossibilidades. Põe a mão no seu peito e diga comigo: eu não vou me curvar diante das impossibilidades. Olha o texto, verso 25 e 26. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tudo era impossível. As dificuldades eram tremendas. como mulher no meio do povo de Deus. E se você correr para Levítico capítulo 19, você vai ver que era uma pessoa, eu vou usar uma expressão do ponto de vista negativo, intocável. Ela não podia tocar em ninguém e ninguém podia tocar nela, por causa do fluxo de sangue. O problema era físico, o problema era emocional, o problema era social. Não era apenas uma enfermidade, era uma enfermidade que a separava de todos. Era uma Covid da época. Era vista como alguém rejeitada e não aceita pela graça de Deus. Mas é incrível nesta mulher, e eu e você precisamos aprender, é que ela não se curvava, tudo era impossível, nada dava certo, tudo estava ruim, mas ainda ela alimentava no seu coração uma esperança: é possível que em algum momento eu encontre uma saída. Ah, sim, é possível que no momento eu encontre uma saída. Diga para você mesmo: há saída para mim. Não ignore o seu estado. Não faça vistas grossas aos problemas. Sejam eles financeiros, familiares, espirituais, emocionais, não importa o problema. Nós não nascemos para viver com o problema. E nós somos rodeados de problema. Nós não podemos ignorar que não nascemos para viver com problema, não podemos ignorar que nós temos problemas, embora não tenhamos nascido para ele. Nós não podemos fazer vistas grossas a essas coisas como se elas não estivessem acontecendo. Mas o fato de termos dificuldades não significa que nós já perdemos, porque Cristo deu a sua vida no Calvário para que nós sejamos não apenas vencedores, mas mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então eu tenho que dizer: o problema não é meu, ele está comigo, mas não é meu. Me causaram o problema, mas não é meu. Eu não sei se foi a vida, se foi o clima, se o que foi que causou o problema, mas não é meu. Mas eu não ignoro, eu vou enfrentar isso e eu vou vencer. A Bíblia diz que ela tinha muito tempo de sofrimento. Vocês sabem que a minha saúde não é lá aquelas coisas, né? Já foi, mas não é. De vez em quando eu estou no hospital. Poucos dias passei dias internado. Mas não é muito sofrimento. Aqui diz que ela tinha não apenas sofrimento, mas muito. Talvez você esteja sofrendo por alguma razão. Eu queria que você entendesse o que quer dizer a palavra muito. É sofrimento para não dar conta. Não aguento mais. Tudo está indo, a saúde está indo, as expectativas em relação à sociedade está indo, a minha vida familiar, eu não tenho vida mais, é muito sofrimento. Diz a Bíblia aqui, muitos médicos, tudo é muito, muito sofrimento. Ela procurou, passou pelas mãos de muitos médicos, muitos remédios, tudo muito, era muito problema para uma pessoa só. Gastou tudo o que tinha, diz aqui o texto. Muito, 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 tudo de ruim, gastou tudo o que tinha. E diz o texto aqui que ela ia cada vez pior. Ela não melhorava, mas ia cada vez pior. Mas a coisa mais linda de todas essas coisas horrorosas é que ela não se curvou diante das impossibilidades. A porta se fechou, essa fechou, mas vai abrir outra. Me mandaram embora do emprego, mas eu vou ter outro. Eu estou doente, mas eu vou sarar. Eu estou com um problema em casa, mas vai ser resolvido. Os meus filhos estão assim, não pode ser assim. Então vai mudar. Por que vai mudar? Porque Jesus Cristo está na minha cidade. Porque Jesus Cristo está na minha casa. Porque Jesus Cristo está na minha igreja. Porque Jesus Cristo está em mim. Porque Ele está andando comigo. E agora está ruim, está péssimo. Muito, muito, muito ruim. Muito, muito ruim. E indo para piorar, mas eu sei que por fim o Senhor se levantará e a sua glória se manifestará. Eu não vou me curvar diante das impossibilidades, eu não vou me curvar diante dos problemas. O que conta é a presença. O Senhor está na cidade, O Senhor está andando por aí. Eu não o vi ainda, mas já me falaram que ele está. Que ele fez uma coisa aqui, fez outra coisa ali. Que ele falou não sei com quem ali, que teve um milagre, teve uma cura. Eu não vi ainda, vai ver, porque ele está andando. E eu quero dizer a você, o Senhor está aqui. Perto de você. Na sua casa, no seu trabalho, vendo, quem sabe, a sua aflição. Então não se curve diante das impossibilidades. A segunda lição que essa mulher deixa, que para mim também é fantástica. Preste atenção no que você ouve sobre Jesus. Preste atenção no que você ouve sobre Jesus. Você ouve aqui, você ouve no rádio, você ouve na televisão, você ouve nas mídias, YouTube, etc. Você ouve nas praças, você ouve nas canções. Você ouve de Jesus, porque você particularmente é de Jesus. E se eventualmente você ainda não é de Jesus, deve ser, porque não há vida melhor, porque ele é o único que vence as impossibilidades. Mas preste atenção no que você ouve sobre Jesus. Você está ouvindo sobre Jesus agora. E você pode pegar para você o que você ouviu sobre Jesus. Ou você pode não pegar para você. Esse Jesus de quem você ouve pode ser, quem sabe, o Jesus dos outros. O Jesus dos crentes. O Jesus dos cristãos. O Jesus do meu pai. O Jesus do marido, da esposa, dos filhos. A situação estava ruim. Mas Jesus estava lá. E ela tinha ouvido sobre Jesus. E ela falou, eu quero checar esse negócio. A Bíblia diz, ouça, talvez você esteja com problemas. E talvez é por isso que o Senhor me deu essa palavra esta manhã. A Bíblia diz que o Senhor está conosco. Que o Senhor está conosco. Preste atenção no que você ouve sobre Jesus. O modo como nós nos interessamos a respeito de Jesus, determina o relacionamento que nós temos com Ele. Quem é Jesus para mim? Jesus se preocupava com a maneira como os homens o viam, e Ele se preocupa com a maneira como eu o vejo. Ele perguntou aos seus apóstolos, o que dizem os homens ser o filho do homem? Já pensou essa pergunta? O que significa isso? Ou seja, eu quero que vocês digam para mim que significado eu tenho para vocês, que significado, porque depois ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, o que é que o mundo pensa sobre Jesus? É, o mundo pensa isso, aquilo, aquilo, outro, que não vale a pena pensarmos aqui agora. E ele pergunta, e vós? Eu chamei vocês para perto de mim. Vocês ouviram a minha chamada. Vocês são meus vocacionados. Você, 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 você na galeria. Você que está conosco nas mídias. E que conhece Jesus. Vocês ouviram o meu chamado. E agora estão andando comigo. O que vocês pensam ao meu respeito? O que vocês interpretam? Que eu sou aquele que atende os outros, mas não você? Que eu sou aquele que cuida de um aspecto da sua vida, ou seja, que eu vim perdoar o seu pecado para te levar para o céu, e o resto dos seus problemas você mesmo resolve no mundo? O que você ouve falar a meu respeito transforma a sua vida, ou faz apenas de você alguém que conhece alguma coisa teórica a meu respeito? O Jesus que vemos por aí não é aquele Jesus que essa mulher conheceu. O profeta diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha para mim, não ignore as impossibilidades, não ignore os problemas, mas antes de ouvir a voz dos problemas e desistir, eu queria que você pensasse, quem é Jesus para você? Não pode ser o Jesus da religião. tem que ser o Jesus que ouve, tem que ser Jesus que resolve, tem que ser Jesus que transforma. Por quê? Porque a maneira como o vemos vai determinar a maneira como andamos, ou de vitória em vitória, ou de fracasso em fracasso. Será que Ele pode fazer isso por mim? Será que Ele está disposto a me atender nessa necessidade? A situação está ruim? Sim, mas Jesus está aí comigo. O que eu vou ouvir? O que eu tenho prestado atenção do que eu ouço sobre Jesus? Aquela mulher ouvia sobre Jesus, mas ela não o conhecia. Ela sabia que Jesus tinha passado por tal lugar, expulsado. Você pega o contexto depois e você vai ver. Ela já tinha ouvido um punhado de histórias, de milagres que Jesus tinha feito na região onde ela estava. Chegava um e dizia para ela assim: ah, Jesus expulsou demônio ali. Ela falou: puxa, eu nunca vi falar. Mas foi muito demônio, mas estava todo endemoniado e foi liberto. Mas tinha um, olha, eu tinha um paralítico ali e Jesus curou. Ah, mas tinha lá um leproso e Jesus curou. Se Jesus curou aquele leproso, Ele pode me curar, ela pensava. Se Jesus curou aquele paralítico, Ele pode me curar. Se Jesus atendeu aquela demanda, Ele pode atender a minha. Se esse Jesus é o que estão dizendo que Ele é, então Ele pode ser aquilo que eu estou buscando, porque não tem mais onde ou para onde ir. O que ela ouviu sobre Jesus influenciou a sua vida para que ela fosse transformada. Qual é a influência na sua vida do que você ouve sobre Jesus? O que tem mudado na minha vida? Quando eu leio as Escrituras e vejo tanta coisa que Ele fez, e eu pensando em tanta coisa que eu preciso que Ele faça, o que é que muda na minha vida quando eu sei que Ele pode fazer o que eu preciso que seja feito? Será que eu já me curvei tanto diante das impossibilidades que o conceito que eu tenho de Jesus é que Ele se interessa pelo pastor, por aquela irmã que jejua toda semana, por aquele que está no campo missionário, mas eu sou apenas uma mulher doente. Preste atenção, você tem ouvido que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Você tem ouvido que Ele não faz acepção de pessoas. O meu Jesus é o seu Jesus. O Jesus do Pedro, do Paulo, o Jesus do Pentecoste, o Jesus da ressurreição, é esse o seu Jesus. Então não se curve diante de tudo aquilo que está te achatando, diante de tudo aquilo que está sendo peso sobre a sua vida. E levante na luz da experiência desta mulher, porque tudo aquilo que Jesus fez é porque Ele quer que nós saibamos que Ele continua fazendo, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou, Ele não muda, e o seu poder permanece o mesmo. É para mim e é para você. Jesus é o que interessa. A terceira lição que eu quero tirar desta mulher: creia no que Jesus pode fazer por você. É, parece que eu estou falando a mesma coisa. E de fato estou. Creia no que Jesus pode fazer por você. Quando eu digo creia, eu estou dizendo para você assim: parta para ter uma experiência com Jesus. Amplie os seus conceitos sobre a pessoa e sobre a obra do Senhor Jesus. Deixe o texto das Escrituras ser a palavra gravada no seu coração e não num livro. Deixe a verdade e o poder do Evangelho correrem nas suas veias, ser o sangue da sua alma. Não coloque o poder de Deus na gaveta da sua escrivaninha. Não coloque o Senhor Jesus Cristo na estante entre os seus tantos livros, ele é o mesmo hoje e eternamente. Vivo, ressurreto, assentado à direita do Pai. E diz a palavra que pelos pecadores ele intercede. Não são os seus pecados que limitam a obra do Senhor Jesus. É a incredulidade. Porque Jesus veio para os pecadores. E de pecado ele cuida, ele perdoa, ele limpa, ele salva. Ele veio para isso. Não se curve diante do pecado. Não se deixe vencer pelo pecado. Se curve aos pés da cruz onde Jesus derramou seu sangue. Não perca tempo nos templos. Não perca tempo na religiosidade. Faça de Jesus a sua bandeira. Esta mulher procurava alguma coisa que fosse solução. Não tente remediar a situação. Queira resolver. Busque todos os meios lícitos. Mas não deixe Jesus de fora. Não estou dizendo para você não tomar remédio. Não estou dizendo para você não ir ao médico. Não, não é isso. Estou dizendo para você fazer tudo o que é certo, não deixando de fazer o indispensável, que é deixar Jesus ser o Deus da sua vida. Creia, creia que Jesus tudo pode fazer. Creia que Jesus tudo pode fazer. Vá para Jesus. E, se possível, amplie o seu território. Eu quero correr, 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 e não vou deixar cerca nenhuma me prender. Até que Jesus seja formado em mim e faça aquilo que precisa ser feito. Aproxime-se do Senhor. Para os tempos de hoje, isso pode parecer até uma coisa de religião, uma teoria, um discurso. Exatamente porque muitos vivem assim que as coisas não acontecem. Eu repito, a proposta da minha mensagem hoje é, os bons de homilética vão dizer que é a proposição da mensagem. A proposta é, corra para Jesus. Agora e sempre. Tudo o que eu estou dizendo é, não ande sem Jesus. Quando ele está perto, ele te ouve. E ele só está perto se você deixa ele chegar. Às vezes você tem um amigo, um parente, que é tão querido, mas você está com um problema com ele, vocês estão sentados lado a lado, mas está longe um do outro. O coração está separado, né? Fica perto. Sinta a presença do Senhor Jesus. Vença os obstáculos. Talvez alguém dissesse para aquela mulher, se ela tivesse dito para alguém, eu vou encontrar com Jesus, talvez alguém dissesse para ela, vai não. Você é mulher, no meio dessa multidão, doente, você não pode tocar em ninguém. Está lá em Levítico 19, você não pode tocar em ninguém. Verso 5, eu acho que não estou errado, 19, 5. Quando a mulher estava com fluxo de sangue, ela não podia tocar em alguém. A lei proibia. Não vai não, o sacerdote, você não pode, se ela dissesse para o sacerdote, você não pode fazer isso. E você fala, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me aproximar de Jesus, eu vou trazer a graça de Jesus. Ele fala, você é pecadora, olha o que você falou ontem, olha o que você fez ontem, olha ontem, aquilo aqui, etc, amanhã. E você fala, é mesmo, eu não posso. Aquela mulher diz, não tem jeito, não tem jeito para mim. A única coisa é vencer todos os obstáculos, vencer a minha fraqueza. Eu tenho que vencer a multidão, eu tenho que vencer aquilo que preceitos antigos e já vencidos estão dizendo para eu não fazer, que eu não posso fazer. Eu sei que eu sou mulher, mas eu vou. Porque eu sei que se Jesus é o que estão dizendo, e aquilo que as obras dele dizem que eles são, ele vai me ouvir e ele vai me responder. creia para você vencer, para você saber que Ele pode fazer tudo, creia na pessoa e no poder do Filho de Deus. Ouça aqui, parece que o que eu estou dizendo para você, embora eu já tenha dito que sempre serão mensagens simples esse ano, parece que o que eu estou dizendo para você é chover no molhado. Ora, eu sou crente, como é que você vai dizer para eu crer na pessoa e no poder do Filho de Deus? É isso mesmo. Lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Tome todas as providências legais, todas as providências normais, faça tudo aquilo que é certo, mas não deixe nenhuma dessas coisas, e não deixe que todas estas coisas ocupem um lugar maior na sua vida do que a pessoa e o poder do Senhor Jesus. Cumpra o ritual, como essa mulher fez. Foi em todos os médicos que podia ir. Tomou todos os remédios que mandaram tomar. Mas há uma esperança acima de todas estas coisas. Ele tem prazer que nós o busquemos. Ele veio para isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei quando. Quando você partir para a eternidade, você não vai precisar buscar mais o Senhor. Você vai encontrar-se com Ele. É diferente. A única ocasião que você tem oportunidade de buscar o Senhor é agora, enquanto você vive aqui. Por isso a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora o que essa mulher fez? Ela foi, você viu a leitura do texto, e eu quero que você faça igual ela, é a outra lição. Ela foi rompendo as coisas e tocou em Jesus. Tocou em Jesus. Sobretudo quando tem uma multidão, é muito fácil você estar com tanta gente, ver que Jesus está ali, sentir a presença de Jesus, mas não tocar em Jesus. Ah, o pessoal estava maravilhoso. A adoração hoje foi fantástica, não foi? Você acha que Deus se agradou disso? Do grupo, de nós. Que momento precioso. Mas é preciso ir um pouco além. É preciso tocar. O povo estava em ebulição. O que tinha acontecido? Um líder da sinagoga, é o contexto, havia procurado o Senhor Jesus, porque havia uma situação grave na sua casa. A filha desse líder estava horrivelmente doente. E ele foi ao encontro de Jesus e disse assim, vamos lá na minha casa, minha filha está assim, assim, Jesus, tá, eu vou com você. Olha, escuta, linguagem bem familiar, convide Jesus que ele vem. Chame-o. Você não sabe a hora que ele vai agir, mas ele está ali. E ele estava então caminhando quando foi interceptado por essa mulher, na caminhada. E a mulher disse, pois é, ele fez tantos milagres e está indo fazer mais um. Não vou ficar longe disso. E entrou no bolo da multidão que estava indo. E foi se aproximando. Ela não quis ficar lá, na retaguarda da multidão. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Absorvendo pela fé? Nós podemos estar na retaguarda da igreja. Lá no fim da fila, andando com Jesus, mas lá no fim da fila. Chegue perto. Ah, não me sinto digno. Ela também não se sentia digna. Mas Jesus veio para quem não é digno. Jesus veio para quem não presta. Jesus veio para quem não pode, para quem não consegue. Ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim buscar e salvar, ou levar pecadores ao arrependimento. Ouça em nome de Jesus, Ele te ama. Ele vê o que você vive. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe a luta que você tem na sua mente para se aproximar dEle. Será que Ele vai me ouvir? Será que Ele vai tocar? Aquela mulher também tinha. Mas de repente, à medida em que ela foi se infiltrando no meio do povo, é preciso entrar de cabeça. Me permita a expressão, crente meia boca não vale nada, só vai para o céu. Mas no céu, você já chegou. O que Deus quer que você faça por meio de Jesus Cristo agora, é aqui e agora, nesse contexto, você está tão perto de Jesus, que através de você, Jesus pise a cabeça do diabo. Que você transforme as trevas em luz. Que você faça diferença na terra. Porque no céu você não vai fazer mais isso. Você só tem chance aqui e agora de pisar a cabeça do adversário. E Paulo diz aos Romanos, no capítulo 16, em breve Deus esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um lutador, seja bravo, uma lutadora. Diga, eu, o que eu quero é que a glória de Deus se manifeste através de mim. Então eu vou chegar perto de Jesus para que vejam o que Ele está fazendo na minha vida e através disso glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. Não é para que eu seja curado só, não é para que eu tenha emprego, para que tenha dinheiro, resolva o problema. Isso aí é o meio que Deus usa para que todos saibam que a situação estava tão ruim, que você não tinha uma saída. A única saída foi a manifestação do Senhor. Aí o mundo vai glorificar a Jesus através da minha vida e da sua. Como diz alguns colegas pentecostais, pega essa, irmão. Pega essa. Agarra. Chegou tão perto dele. Tão perto. Tão perto. Tão perto. Eu vou tocar. Ainda não toquei, ainda não veio virtude. Eu preciso de alguma coisa que me cure, que cure a alma, que cure o corpo, que renove o espírito. E isso é comigo. A multidão não pode fazer nada por mim. Tem coisa que a igreja não pode fazer por você. A família não pode, ninguém, nem os médicos, nem os remédios, ninguém. E eles têm um negócio que é comigo. Na linguagem brasileira, ou vai ou racha. E eu vou entregar toda a minha vida. E ela chegou e tocou no Senhor. E sabe, tão importante quanto o toque daquela mulher, foi o fato de Jesus identificar o toque. Os apóstolos até estranharam. Até parece que foi meio mal educado aqui, né? Poxa, Senhor. Uma multidão dessa, todo mundo espremendo aqui, igual sardinha na lata, e o Senhor vem dizer para a gente quem me tocou? É que Deus não trata com multidão. Deus trata com o indivíduo. Não é só esbarrar. É, havia uma intenção nesse toque. Há uma intenção em estar num culto. Há uma intenção em estar numa célula. Há uma intenção estar na adoração, há uma intenção no orar, há uma intenção no ler a Bíblia. Se não houver, é multidão, não recebe nada. Mas se eu quero um grande milagre, eu preciso de uma grande intenção. O que você quer? Eu quero é ser curado desse mal. Eu quero é ver o diabo vencido nessa situação. Eu quero ver a glória de Deus se manifestando nessas trevas. E me permita, é com esse espírito que eu oro por você todos os dias por causa da Covid. Porque eu creio nesse poder do Senhor Jesus. Eu já o experimentei, eu tenho vivido. na minha vida e na minha família. Eu sei quem é o Deus a quem nós servimos. Não se entregue. Não se entregue. Quando ela tocou, Jesus disse: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Quem me tocou? Parece, às vezes, e eu sei o que é isso na experiência própria, e por muitas vezes, sou tão humano quanto você. Não há diferença absolutamente aqui entre nós. Aqui não tem nem mais bom, nem mais ruim. Entendeu? Nós somos iguais. E eu sei o que isso significa. Eu sei que Ele é sensível ao nosso toque. Ele não é indiferente. O que está acontecendo? Ninguém percebeu. Todo mundo tocava. Mas eu sei, de mim, disse o Senhor Jesus, saiu virtude. De mim saiu poder. Ele é a fonte do poder que nós precisamos para os males que nós enfrentamos. Ele sabe das nossas impossibilidades. E Ele sabe que nós nem conseguimos identificar as possibilidades dEle. Mas Ele sabe identificar o que dói em nós. E Ele sentiu, e diz aqui o texto sagrado, quando os discípulos disseram para Ele: todo mundo toca, todo mundo vai na igreja, todo mundo ora, todo mundo vai. E o Senhor, o que é isso? E Ele ignorou o que os discípulos disseram. Eu fico feliz que Ele ignore muita coisa que eu falo, que são bobagens, que só a minha cabeça que pode pensar. Ele ignorou e começou a olhar, falou: não, alguém me tocou, saiu virtude de mim, eu sei que alguém me tocou. Talvez agora que você esteja tocando, e só você e ninguém mais. E Jesus sabe, alguém me tocou, mas Senhor, não, tocou, saiu virtude de mim. Há poder em Jesus quando nós conseguimos tocar o nosso dedo. Ele olha para quem toca nele. Ele não ignora, Ele sabe quem tocou, por que tocou. Não importa a multidão tocando, esse seu toque é diferente. Às vezes um suspiro, às vezes um gemido, um leve toque. A mulher não disse nada, não levantou a mão. Apenas tocou na veste do Senhor Jesus. Todo mundo fazendo tanto barulho, mas ninguém tocando. Todo mundo cantando, mas ninguém tocando no Senhor. Nem os apóstolos. Tocou em mim. Agora é interessante, estou quase concluindo, mas é domingo mesmo, amanhã é feriado. Então, não tem pressa. O que me importa é que você saia daqui e toque no Senhor. Porque depois de tudo isso, se não houver essa experiência, foi mais uma coisa que ouvimos. E talvez você não precisa tocar por alguma razão específica agora, mas vai se lembrar disso amanhã, quando você precisar. Ela não só tocou, mas ela tocou com fé. Ela disse assim: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Às vezes, nós precisamos chegar no pó para conseguir crer. E Deus nos ama tanto que Ele deixa a gente chegar no pó. Porque o importante é que nós creiamos. Não importa qualquer área da vida. Está acabando o casamento. O filho quer sair de casa. Uma situação difícil na empresa. Tá. Deixa ir ao pó. Porque lá do pó, ele não vai conseguir se levantar. E eu vou poder estender a mão. Diz o Senhor, e eu vou levantar. Foi isso que ele disse a Israel através de Isaías. Israel estava lá embaixo, prostrado. E ele disse: eu O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te ajudo. O que como nação vocês não conseguiram fazer, eu faço. Toque com fé, com toda a sensibilidade da sua alma. A nossa alma é um negócio esquisito. Mas a Bíblia diz que ela chegou, diz o texto sagrado aqui, atemorizada e tremendo. Será que você consegue entrar no espírito desta mensagem e se sentir como se você fosse aquela mulher? E se você estiver numa situação muito difícil assim, você vai conseguir se sentir como aquela mulher mais do que qualquer um outro. Diz o texto, atemorizada e tremendo. Por que ela estava com medo? O que levou aquela mulher a enfrentar o medo que havia na sua alma? O medo era por causa da lei. A lei dizia que ela não podia tocar. E ela era uma mulher religiosa, era uma judia. Ela estava proibida de tocar em Jesus por uma lei. Uma lei que foi cumprida por Jesus. Ela não sabia disso. Como você não sabe, muitas vezes, de muita coisa. Mas se você se entregar dizendo, Jesus é a minha única solução, o Espírito Santo vai te levar a fazer coisa que você não imagina. E até coisa que você pensa que não poderia fazer para Deus, porque não é digno. Mas o Espírito sabe interpretar as Escrituras para atender às nossas necessidades. E ela tinha medo. Se souberem da minha situação, eu não vou nem falar nada, eu vou só tocar. Eu não posso chegar para ele. Não sou digna, mas eu vou só tocar. Então, tremendo, diz o texto sagrado, atemorizada e tremendo. Mas ela venceu as barreiras da sua alma. Como é que está o coraçãozinho? A alma. O mundo massacra a sua alma. A religiosidade massacra a sua alma. E muitas vezes você se sente tão indigno e tão amedrontado. E se eu orar e ele não responder? Hã? E se eu orar e ele não responder? Você fez o seu dever. Você fez o seu papel. O que ele manda é a gente orar. Repito, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Orai sem cessar. Buscai a minha presença. Tantos textos. Tantos textos. Tocou com sensibilidade da alma. Mas também com sensibilidade física. Côncio, diz o texto aqui. Côncia de que nela, ou do que nela se operara. Entrega o corpo, entrega a alma ao Senhor Jesus. Aproxime-se dele, que tem compaixão de nós, diz o texto sagrado aqui. Não há autoridade espiritual maior do que a do Senhor Jesus. E declare a verdade a Jesus. Declare a verdade. O que está acontecendo com você? Não precisa esconder dele. Ela foi e voltou para Jesus e contou tudo. Senhor, há 12 anos eu venho sofrendo. Eu não sei como ainda não morri. Eu já fui a todos os médicos que me indicaram. Eu já tomei todos os remédios que os médicos mandaram tomar. Eu já gastei tudo o que eu tinha de dinheiro. E Senhor, não melhora, não melhora, pelo contrário, só piora. O Senhor é a única esperança que eu tenho. Eu não tenho mais a quem recorrer. Então me perdoe, Senhor, eu não podia ter tocado. Por isso que eu estou tremendo. Por isso que é porque eu estou com medo. Eu não podia ter tocado no Senhor, eu sou indigna. mas eu não tenho saída. Minha alma está envolvida nisso, não é só o meu corpo, eu não tenho saída, Senhor. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, diga comigo, veio. Marcos, parece que estava lá até, quem escreveu isso aqui foi Marcos. Marcos era discípulo de Pedro. Pedro contou essa história para o Marcos escrever. Marcos não era apóstolo, ele era discípulo do apóstolo Pedro. Mas parece que o Marcos se vê ali naquela hora, não sei se ele estava, talvez estivesse, mas era tão vivo o quadro. Que ele, então ela veio, como se eu estava do lado, eu vi, ou Pedro que estava do lado viu, mas ela veio para Jesus. Não ficou de longe, nem fez arrodeios, mas veio para Jesus, diz o texto aqui. E prostrou-se, diz o texto. Prostrou-se diante dele. Se rendeu. E disse, eu mereço a morte. Eu não podia ter tocado. Eu, agora, pela lei, eu tenho que ser apedrejada. Mas, Senhor, eu não tinha saída. Então, se é para morrer... pelo fluxo de sangue, eu apedrejada, a única saída minha é o Senhor. A minha pergunta, o que você perde se correr para Jesus? Você não perde nada, porque não corre logo? E fique agarrada ali, aos pés de Jesus, prostrou-se, ou seja, rendeu-se voluntariamente e contou a Jesus toda a verdade. Deixa eu concluir. Pensando nessa mulher. Quem age como essa mulher agiu? Quem faz o que essa mulher fez? Em primeiro lugar, ouve o Senhor. Ouve o Senhor. A Bíblia diz... Ele lhe disse, não interessa que os discípulos disseram que todo mundo toca, não interessa que, o que você está perguntando, porque, não interessa, interessa é o que ele me diz, e se eu chegar, eu vou ouvir a voz do Senhor, se eu me aproximar, eu vou ouvir a voz, se eu tocar, eu vou receber virtude e ainda vou ouvir o Senhor me dizer o que precisa ser dito a mim da parte do Senhor. Isso não é teoria. O Espírito Santo revelou isso para que eu experimente. Não tem nada aqui que é para os outros. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você chega, Deus te ouve. E Deus te atende. Filha, a tua fé te salvou. Você creu tanto que arriscou a própria vida. Você creu tanto que arriscou que as pessoas fizessem uma má interpretação a seu respeito. Você colocou muita coisa em xeque. Uma fé que não custa nada é crendice. A fé tem preço. Ela é regada pela oração, pelo gemido, pela busca constante, pela consciência de suprema necessidade. A fé é regida pela certeza de que eu não tenho mais para quem ir. Quando Jesus disse aos discípulos, todo mundo foi embora, vocês não querem ir, lá no Evangelho de João, capítulo 6, Pedro virou para ele e disse assim, Senhor, para quem iremos nós? Já larguei até a sogra para trás. Para que todo mundo? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E o que eu quero? Eu quero as palavras de vida eterna. Irmão, irmã, querido, nós estamos correndo atrás de tanta coisa, ameaçados por tanta coisa. Deixemos essas coisas que não nos pertencem, não são nossas. E corramos para aquele que pode tudo em nosso favor. Filha, ela... ouviu do Senhor que a tinha ouvido, a tua fé te salvou. Você está preocupado com a sua fé? Não, grande fé tem o fulano, a Beltrano. Aquela mulher nunca tinha visto Jesus. Ela nunca tinha estado com Jesus, você já. Ela nunca tinha orado a Jesus. Ela nunca tinha buscado a Jesus. Era ali a hora. E Jesus viu nela a fé. Talvez haja entre nós, ou entre os que nos ouvem, pessoas que nunca se aproximaram também de Jesus. Mas o Senhor conhece o seu coração sincero, e Ele sabe onde está a sua fé. Então ela veio e prostrou-se, diz o texto. Ou seja, voluntariamente ela se rendeu. Assim, seja feita a tua vontade, eu estou aqui. Vou viver ou vou morrer? Ele ouve, ele atendeu e disse assim para ela: vai-te em paz. Paz, diga comigo, paz. Só Jesus dá paz. Jesus não queria apenas curá-la, ele queria transformá-la. Um coração aflito há 12 anos. É difícil ter paz. Perdeu tudo, é difícil ter paz. Estava indo, ao invés de melhorando, cada vez pior. É difícil ter paz nessa situação. Ia tocar, mas o medo, até chegar ali, o que vai acontecer? Não tinha paz. Mas quando encontra Jesus, a paz de Jesus vem ao coração. Ele é o príncipe da paz. Não há nada que Ele faça em nós e em nosso favor que não nos traga paz. Precisamos de paz. No tempo da Covid, do desemprego, das dificuldades financeiras, das empresas quebrando, da perda de parentes e amigos, precisamos de paz. E o príncipe da paz está dizendo: pode chegar, não seja como a multidão. Não faça parte da manada. Separe um tempo. Ainda que você esteja no meio da multidão, esteja comigo. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. E ainda diz: fica livre do teu mal. Ou seja, eu resolvo o teu problema. Teu problema está resolvido, porque você se curvou diante de mim. Você pode ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu passei um minuto da nossa hora e vou passar mais uns minutos com você, pode? Nós vamos orar e depois que orarmos nós vamos cantar, que daquela turma linda que estava aqui, pode subir. E depois que cantarmos, só depois que cantarmos nós vamos embora. Mas antes agora eu queria orar com você. Que tal a gente orar? Talvez haja muitas mulheres com fluxo de sangue aqui hoje. Homens e mulheres nessa condição, a vida está se esvaindo. Esperança, alegria, feridos por uma enfermidade. Expectativas frustradas, medo do amanhã, problemas, enfermidades. Eu não sei o que pode estar presente neste ambiente e também lá nas casas onde estão os nossos amados irmãos. Mas uma coisa eu sei: o Senhor está aqui. Nós o adoramos. E Ele está entre aqueles que o adoram. Não estamos em uma reunião social. Nós estamos num culto. E é um culto a Deus, ao Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele se faz presente quando nós o cultuamos. Nós somos filhos porque entregamos a Ele a nossa vida. E ele faz questão de estar presente nas reuniões da família. Ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos, eu aí estou no meio deles, aleluia. Eu não tenho dúvida alguma da presença do Senhor. E deixa eu dizer a você. Ontem, ainda hoje de manhã eu orei. Eu disse, Senhor, faz um milagre desse. Faz um milagre desse. E eu creio que Ele está conosco aqui para fazer esse milagre. Ele sabe que nem eu nem você estamos brincando com Ele. Não viemos aqui nos divertir. Nós viemos nos alimentar dEle. Para parecermos mais com Ele. Nós viemos aqui para sermos tocados pelo Senhor. Porque Ele diz que toca quando nós buscamos. E antes de orar ainda eu preciso dizer, eu não sei como você está, Ele sabe. Ele não cobrou nada daquela mulher. Não cobrou seus pecados, está vendo? Aí, se tivesse me buscado antes. Não. Ele apenas a recebeu. Porque Ele ama. Porque Ele ama. E Ele recebe você do jeito que você está aqui ou na sua casa. E Ele sabe que você precisa dEle. Ele sabe que você precisa dEle. E Ele vem ao seu encontro do jeito que você está, para que você possa ser alcançado pela sua graça. Ele vem rompendo as barreiras. Ele vem quebrando os grilhões. Ele vem afastando as multidões e dizendo assim, eu sei que Ele tocou, eu sei que ela tocou, e eu vou fazer isso por Ele e por ela. Não resista à presença e às possibilidades do Senhor que está conosco. Solte o seu coração na presença do Senhor. Quero te dar alguns segundos para você falar com Ele onde você está. Quem sabe dizer o que dói? Quem sabe dizer, Senhor, as coisas estão só piorando? Como aquela mulher disse, gastei tudo e não adiantou nada. Gastei argumentos. Quem sabe você vai dizer, Senhor, não adianta, tanta conversa, tanta, não dá. Chame o Senhor, pode orar, não é pecado orar, não é para orar. Fale com o Senhor da sua necessidade agora. Fala o que você está buscando. Fala. Ninguém viu aquela mulher, Jesus viu. Ele te vê. Ninguém sabia. O que acontecia com ela, ele sabia, como sabe com você. Jesus trata com indivíduos. Te louvamos, Jesus. Pela tua graça que está no meio de nós. Oh, Senhor, que coisa preciosa. Sabemos que tu estás em nosso meio. É por isso que a gente vem aqui, Senhor, como irmãos, como filhos. Como família da fé, é por isso que escolhemos esse lugar, que os teus filhos lutaram até para fazer a sua inscrição, para poder chegar até aqui, porque aqui nós te adoramos, aqui tu és bem-vindo, nós somos aqueles que te seguem, somos a multidão que vai contigo, que te louva, que aplaude ao Senhor, que adora ao Senhor, porque nós reconhecemos que tu és muito mais do que nós podemos imaginar. E nós carecemos da tua presença, nós damos as boas-vindas à tua palavra, nós damos boas-vindas à tua presença na nossa adoração, e nós damos boas-vindas agora aos milagres do Senhor. Vem, Senhor Jesus, nesta hora, neste lugar, passa aqui de banco em banco, passa aqui em cada lugar onde tem uma pessoa sentada, seja ela quem for, aqui na galeria, passa nas casas que nos acompanham agora, passa, ó Deus bendito, dos corredores das casas, nos quartos dos enfermos, passa agora nos hospitais onde estão irmãos e irmãs, passa, ó Deus, nós te pedimos agora, e nós clamamos ao Senhor, tu enviaste o teu filho em nosso favor para nos dar vida, então sopra vida, sopra saúde, sopra cura, sopra libertação, sopra paz à vida dos teus amados. Faz crescer, ó Deus, cada um dos teus filhos na tua presença. Como olhaste no meio daquela multidão para descobrir quem tocou no Senhor, olha aqui agora. olha a irmã, olha o irmão, olha o Senhor, os teus filhos que estão tocando no Senhor, olha o coração, olha a mente, aqueles que talvez estejam se sentindo fracos como estava aquela mulher, ó, se sentindo desamparados como aquela mulher se sentia, ninguém pode fazer nada por mim, já não tem mais jeito, ó Deus, nós clamamos agora, vem com o teu braço forte, vem com tua mão gloriosa, toma em teus braços os teus filhos e expulsa o mal, desfaz o mal, quebra o mal, seja ele qual for, seja enfermidade, seja vazio da alma, seja conflitos, seja perdas materiais, desemprego, aflição de alma, venha a Deus na pessoa de Jesus Cristo, teu filho, e alcança a tua igreja agora e faz a obra que só o Senhor pode fazer, e o Senhor faz em benefício dos teus filhos. Que o vento da tua presença traga a tua paz, traga o teu consolo, aumente a fé, aumente a esperança e nos leve, a cada um de nós, a buscar mais a tua face, a consagrar ao Senhor mais a nossa vida e a termos cada vez mais experiências profundas com aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, agora e para todo sempre. Amém, 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 aleluia.
Passando por aqui, o Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio. eu crente, se eu crente, sim, Senhor, sim, eu creio, acontecendo o sobrenatural do Senhor hoje aqui. Sim, eu creio em ti. É uma semana de vitória, é a semana de milagre, é a semana que viveremos o extraordinário de Deus. Sim, eu creio em ti. E as barreiras vão caindo, e as muralhas vão ao chão. Há o milagre do Senhor. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres.
Que este poder seja manifesto na sua vida, na sua casa essa semana. Que esses milagres de fato sejam vividos por nós, para que o Senhor seja conhecido, seja visto em nossas vidas e através das nossas vidas. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na sua vida, na sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você que está online conosco, Deus te abençoe. Se precisar, conte conosco durante essa semana. Queremos caminhar contigo. Deus abençoe aqueles que estão aqui. Eu peço que, por gentileza, se assentem para que nós possamos...